国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Manchetes de hoje. Principais líderes chineses visitam exposição militar.
Diálogo econômico abrangente China-Estados Unidos obtém resultados positivos.
Reino Unido e União Europeia não têm consenso em assuntos decisivos do Brexit.
Os principais líderes chineses, incluindo o presidente Xi Jinping,visitaram hoje uma importante exposição em comemoração aos 90 anos da fundação do Exército Popular de Libertação. Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central do PCCH, pediu esforços incansáveis para potencializar o exército em nível mundial.
A capital dos Estados Unidos, Washington, recebeu na quarta-feira o primeiro diálogo econômico abrangente China-Estados Unidos, no qual estavam presentes 15 funcionários de âmbito ministerial dos dois países. O vice-primeiro-ministro chinês, Wang Yan, o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, e o secretário de Comércio, Wilbur Ross, presidiram conjuntamente o diálogo.Os participantes trocaram avaliações sobre temas amplos como governança econômica global, políticas macroeconômicas, comércio e investimento. Os outros temas abordados incluíram produtos de alta tecnologia, agricultura e serviços. Os participantes puderam aumentar o conhecimento mútuo sobre políticas, discutiram o mapa da rota para a solução de questões e chegaram a consensos em alguns assuntos. As duas partes elogiaram os resultados...do plano de 100 dias, uma negociação bilateral com esse prazo, anunciado pelos líderes dos dois países em abril deste ano. Durante a implantação do plano, a China permitiu a importação de carne bovina dos Estados Unidos e aprovou a solicitação norte-americana de 5 produtos de tecnologia biológica. Além disso, a entrada de produtos aviários chineses no mercado norte-americano e solicitações financeiras estão em processo.
O representante permanente da China na ONU, Liu Jieyi, disse nesta quinta-feira que, levando em consideração a gravidade da situação geral do Sudão do Sul, as partes envolvidas devem priorizar a reconciliação política do país a manter sua estabilidade. O Conselho de Segurança da ONU convocou uma reunião pública sobre a questão do Sudão do Sul.Nesta quinta-feira, na qual o representante chinês disse que o processo político do país obteve progresso e que a China aplaude a reconciliação. O diplomata chinês acrescentou que a China espera que a comunidade internacional possa respeitar plenamente o direito do governo sul-sudanês de tratar dos seus assuntos internos, reforçar a comunicação e a coordenação com este governo,persuadir as partes envolvidas a abandonar o meio militar e regressar ao trilho político.
A revista norte-americana Fortune publicou nesta quinta-feira a lista anual das 500 maiores empresas do mundo em 2017. Um total de 115 companhias da parte continental da China estão incluídas na lista, 5 a mais que no ano passado. O país asiático ocupa o segundo lugar no ranking, atrás apenas dos Estados Unidos.A presença chinesa na lista vem se expandindo por 14 anos consecutivos. 10 empresas chinesas, incluindo Alibaba, Tencent e grupo de seguros Anban, entraram no clube das 500 maiores pela primeira vez. A gigante varejista americana Walmart lidera o ranking, com mais de 485 bilhões de dólares de faturamento. As chinesas State Grid, Sinopec e PetroChina ocupam, respectivamente,do segundo a quarto lugar no ranking.
O Ministério da Proteção Ambiental, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e o Ministério dos Recursos de Água da China publicaram recentemente o Plano de Proteção Ambiental na Zona Econômica do Rio Yangtze. O objetivo é proteger e melhorar o ambiente da zona. Segundo o Ministro da Proteção Ambiental da China, Zhao Yingmin,A zona econômica do Rio Yangtze é uma barreira importante de segurança ecológica do país. Nos últimos anos, embora o ambiente desta região tenha melhorado, a situação da proteção ambiental nesta região ainda está grave. Está preocupante devido à carência de proteção geral ao longo do rio Yangtze, a grande quantidade de emissões de poluentes e a contradição entre o desenvolvimento e a proteção.
Com o fim da segunda rodada de negociações sobre o Brexit na quinta-feira, o Reino Unido e a União Europeia não chegaram ao consenso em assuntos decisivos. Na coletiva de imprensa, o ministro britânico encarregado do Brexit, David Davis, e o principal negociador da União Europeia, Michel Barnier, descreveram a segunda rodada de negociações como construtiva e afirmaram ter sido estabelecida uma base para futuras negociações. No entanto, mantiveram-se as divergências em assuntos decisivos. Sobre a liquidação financeira do Brexit, Davis disse que as duas partes estão conscientes que é importante esclarecer as responsabilidades de cada uma no assunto. Barnier salientou que a União Europeia espera que o processo do Brexit possa avançar com ordem. Em relação aos direitos dos cidadãos, Barnier disse que as negociações dessa rodada mostram a divergência radical entre as duas partes no assunto. Por sua vez, Davis enfatizou que as duas partes possuem consenso em certas áreas concretas do assunto.
O Conselho de Segurança da ONU aprovou ontem a decisão de ampliar as sanções ao Estado Islâmico e ao Al-Qaeda, a fim de combater ações terroristas que ameaçam a paz e segurança internacional. A decisão foi aprovada com 15 votos a favor. Ela incluirá, na pauta de sanções, mais indivíduos, grupos, empresas e entidades relacionadas com as facções terroristas. As sanções são congelamento de bens, proibição de viagens e embargo de armamento.
Pelo menos 42 palestinos e 5 policiais militares israelenses ficaram feridos durante conflitos registrados na noite de ontem em Jerusalém. Os conflitos ocorreram nas proximidades do Portão do Leão. Milhares de muçulmanos palestinos se reuniram fora do Portão do Leão, que leva ao Monte do Templo, na Cidade Velha de Jerusalém. Eles se dirigiam ao local para orar e também protestar contra a instalação de um detector de metal pela polícia israelense na entrada do Monte do Templo. O equipamento foi adotado após o ataque a tiros ocorrido no dia 14 de julho.
A agência de notícias palestina, Wafa, fez uma reportagem ontem citando a afirmação do presidente palestino, Mahmoud Abbas, de que os atos recentes de Israel na mesquita de Al-Aqsa, localizada na velha cidade de Jerusalém, visavam criar uma situação para alterar os fatos, além de violar abertamente a lei internacional. Segundo a reportagem, Abbas já ordenou que uma delegação palestina siga ao Azerbaijão e exigiu que o Comitê para o Exercício dos Direitos Inalienáveis do Povo Palestino, que é subordinado à ONU, convoque imediatamente uma reunião especial para estudar a atual situação da mesquita. Abbas ainda solicitou que Israel suspenda todas as medidas contra a mesquita e respeite a posição histórica e jurídica da cidade velha de Jerusalém, além de respeitar a liberdade de crença religiosa.
O Ministério das Relações Exteriores do Irã criticou ontem o relatório anual da situação global do terrorismo emitido pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Segundo o Ministério iraniano, o documento não tem nenhuma credibilidade. No relatório, o Irã continua classificando como o país que apoia as organizações terroristas do Iraque, da Síria e de outros países. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Bahram Kassemi, disse que o relatório ignorou completamente o fato de o Irã estar na primeira linha de combate ao terrorismo na região. O terrorismo e o extremismo que adotam práticas violentas são ameaças globais e o Irã vai continuar a lutar contra isso, afirmou o porta-voz. Segundo ele, desde que os governos do Iraque e da Síria precisem, o Irã vai se juntar a eles na luta contra o Estado Islâmico e outras organizações terroristas.
O presidente russo Vladimir Putin assinou nesta quinta-feira um decreto sobre o reforço da construção naval, com o objetivo de responder melhor à concorrência de direitos marítimos internacionais e defender a segurança nacional. O documento entrou em vigor na mesma data. O decreto aponta que a concorrência voltada aos recursos marinhos está cada vez mais feroz, devido à complexidade das relações internacionais. Neste contexto, é muito importante desenvolver as capacidades da Marinha e acelerar a construção das bases navais.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
Nos últimos anos, o governo de Beijing vem lançando uma série de políticas para atrair mais talentos estrangeiros. No ano passado, uma política chamada Expresso ao Cardão Verde começou a ser aplicada em Zhongguancun, a região concentrada por empresas de altas e novas tecnologias da capital chinesa. Até o final de maio desse ano, cerca de 500 profissionais estrangeiros já tinham conseguido o Cardão Verde, ou seja, a licença de residência permanente na China. Nora Xinreva é uma estudante da Universidade de Língua e Cultura de Beijing, proveniente da Bulgária. Ela está procurando um trabalho em Beijing. Antes, os alunos estrangeiros que quisessem trabalhar em Beijing tinham que ter 2 anos de experiência de trabalho. Porém, muitos estudantes não tinham nenhuma. Agora, esse já não é um requisito. A nova política é mais adequada para nós. Além dos estudantes estrangeiros, as empresas de Beijing precisam mais talentos de alto nível. Para atrair tais talentos, as autoridades da capital chinesa começaram a aplicar, a partir do dia 1º de março de 2016, uma série de políticas favoráveis. O responsável do escritório para os estrangeiros da administração da saída e entrada das fronteiras do Departamento da Segurança Pública de Beijing, Wang Quanchun, explicou ao repórter as novas políticas. O Ministério da Segurança Pública divulgou várias medidas para apoiar o desenvolvimento de Beijing, incluindo a qualidade de residência permanente aos estrangeiros. A nova política é mais conveniente. Os estrangeiros que trabalham em Zhongguancun podem pedir o cartão de residência permanente por meio da Comissão Administrativa de Zhongguancun. Com a recomendação da comissão, o processo de verificação diminui de 180 dias a 50 dias úteis. Hong Ying é um decente chinês com nacionalidade norte-americana e o responsável de uma empresa farmacêutica em Beijing. Ele conseguiu o cartão verde no ano passado, o que facilita muito a vida dele, pois anteriormente pessoas como ele tinham que solicitar vistos a cada ano. Hong acha que a política Expresso ao Cardão Verde ajuda Beijing a atrair mais talentos. Em nosso setor, precisam ser muitos talentos profissionais, como doutores e pós-doutores. Essas pessoas receberam boas formações profissionais no estrangeiro e têm um mercado amplo na China. A política tem uma grande influência positiva em nossa empresa, já que precisamos de muitos talentos estrangeiros.
Tudo por Esporte, um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
Caros ouvintes e internautas, estamos fazendo uma entrevista exclusiva com o volante da Seleção Nacional Brasileira, Renato Augusto. Renato, poderia cumprimentar primeiro os nossos ouvintes e internautas?
É um grande abraço para todos os ouvintes e internautas que estão nos assistindo e nos ouvindo nesse momento.
Você foi o melhor jogador do Brasileirão 2015 e depois foi contratado pelo time Beijinguan. E por que escolheu jogar na China?
Eu tinha uma proposta da Alemanha, do Schalke 04. E tinha essa proposta aqui. Eu conversei com Wagner Love, que já tinha jogado aqui, era meu amigo de time. Falou muito bem da cidade, falou muito bem do país. E era um projeto de crescimento do futebol aqui. Achei interessante. E é claro que o lado financeiro também foi muito bom.
Antes de jogar na China, você conheceu este país ou a situação do desenvolvimento do futebol deste país?
Não tinha vindo ainda para cá, mas já tinha escutado falar bastante. muitas pessoas falando bem, outras falando não tão bem. Então, era uma curiosidade que eu tinha também de conhecer e foi uma surpresa muito boa, porque é um lugar maravilhoso para viver, eu gosto muito daqui. Uma cidade que eu me sinto bem, me sinto em casa, então acho que foi bem produtivo para mim.
E logo depois da sua chegada em Beijing, na China, você encontrou algumas diferenças em relação ao futebol do Brasil quando você começou a jogar com os colegas chineses?
Tem muita coisa ainda que é diferente, né? Não só do Brasil, mas da Europa também. O tempo de jogo, aqui a bola para muito, os jogadores demoram muito para bater falta, demoram muito para continuar o jogo, então o tempo de bola rolando fica curto, o jogo fica pequeno. É uma coisa que há 20 anos acontecia no Brasil também, então aos poucos foi adaptando. Então acho que algumas coisas que o futebol chinês tem que mudar, né? E as coisas estão mudando. Eu acredito que em pouco tempo a liga vai subir ainda mais de qualidade.
Para adaptar aos jogos aqui na China, você tem um processo?
Não, eu tento fazer o meu jogo, poder ajudar bastante a minha equipe. Claro que não é exatamente igual como eu jogava no Brasil, é um outro estilo de jogo, mas tento me adaptar o mais rápido possível, até para poder compreender aquilo que os companheiros querem. Então eu procuro estar cada dia aprendendo mais.
Uhum. Então vamos falar sobre sua carreira. Você começou a treinar futebol no Clube Flamengo, né? Por que escolheu treinar futebol?
Na verdade eu jogo futebol de salão desde os 6 anos, então foi uma coisa já de criança, então comecei a jogar futebol com 6 anos.
É futsal, né?
Futsal, e fui pro futebol de campo com 13. Então aí com 13 anos que eu comecei a jogar futebol de campo, e com 17 eu fiz o meu primeiro jogo no profissional.
E depois de jogar no Brasil, você foi para a Alemanha, né? E poderia descrever esta experiência e qual sua avaliação desta experiência na Europa para seu desenvolvimento do futebol?
Eu acho que foi onde eu aprendi principalmente a parte tática do jogo. Foi um desenvolvimento não só como jogador de futebol, mas como pessoa. Foi uma experiência muito boa para mim. Era um futebol totalmente diferente do que se jogava no Brasil. Então, eu acho que eu evoluí bastante enquanto eu estava na Alemanha. Tive muitos problemas de lesão, parte muscular, e isso me atrapalhou bastante. Então, naquele momento eu resolvi voltar ao Brasil para que eu pudesse estar perto da minha família. Porque eu acho que eu fui também muito novo para a Alemanha, eu tinha 20 anos, então eu fiquei com muita saudade também da família, de tudo. Então resolvi voltar.
Então, você falou que sofreu muitas vezes lesões. Eu acho que estas lesões impediram seu desempenho na Europa. Como você conseguiu superar esta dificuldade?
Foi um trabalho que eu fiz no Corinthians com o Bruno Maziotti, que hoje trabalha no Shandong. A gente fez um trabalho específico, um trabalho especial, que eu mantenho ainda hoje. Inclusive, eu tenho um fisioterapeuta aqui também. E de lá para cá, com esse trabalho, consegui ter uma sequência maior de jogos, poder voltar para a seleção. Então, eu devo muito ao Bruno também a isso.
Você conseguiu o seu primeiro pico da sua carreira. Em 2015, o seu time conseguiu o título do Brasileirão. Você foi escolhido como o melhor jogador. E depois foi convocado para a Seleção Brasileira em 2016 de novo, né? E depois você decidiu jogar na China. Naquela época, você tinha medo de ser abandonado pela seleção. Porque às vezes algumas pessoas falaram que se um jogador joga na China, vai perder a chance de entrar na seleção.
Muitos do Brasil falavam isso, né? Principalmente a parte da imprensa, né? Os repórteres achavam que indo para a China não teria condição. Então, foi um desafio. Eu sou um cara que gosta de desafios. Então, acho que como eu continuei na seleção, isso abriu portas para outras pessoas também irem para a seleção. Como o Gil continuou indo, o Paulinho começou a ir. Então, eu acho que foi uma porta que eu consegui abrir. E as pessoas hoje olham diferente para a China, acho que também devido a isso. Então, eu fico feliz por ter me adaptado rápido e ter feito um bom trabalho aqui e para chegar na seleção bem. Então, foi um desafio grande.
Como você já falou, a seleção brasileira agora tem 3 jogadores na Superliga Chinesa. Você, Paulinho e Gil. Como você pode manter seu bom desempenho e chamar a atenção do técnico da seleção brasileira?
Trabalho bem, como eu falei, eu tenho um fisioterapeuta aqui, então também tenho o meu trabalho que eu faço extra-campo, faço em casa, então eu procuro estar. Eu acho que hoje o jogador de futebol ele tem que estar cada vez melhor fisicamente, então eu procuro estar sempre evoluindo e por isso tem um profissional para trabalhar comigo fora daqui também e para poder chegar na seleção e jogar bem.
Lembramos que no ano passado você foi convocado para a seleção brasileira para participar das Olimpíadas. E naquela época o time de Pequim também precisava muito de você, porque você é um jogador muito importante. Como você negociou ou persuadiu o time para te livrar para o Brasil?
Olha, na verdade, eu tentei achar um consenso entre os dois. A gente tinha um jogo de Copa aqui importante contra o Guangzhou e ao mesmo tempo tinha uma Olimpíada lá. Então fiquei aqui até o jogo da Copa e cheguei 11 dias depois na apresentação lá na Olimpíada. Então o time já estava treinando há quase 2 semanas e foi quando eu cheguei. Então tentei, claro, agradeço muito ao Beijing por ter me liberado, mas também vi que o clube precisava de mim e por isso fiquei um pouco mais. Naquele momento a gente não tinha nenhuma chance de título da Liga Chinesa, então acho que isso também pesou para eu poder ir para a Olimpíada.
Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, a seleção brasileira conseguiu pela primeira vez uma medalha de ouro olímpica. Poderia descrever seu sentimento quando o time ganhou o jogo e vocês subiram ao pódio?
Primeiro porque a responsabilidade era nossa, do Brasil, e muito mais talvez minha por ser um dos jogadores mais velhos da equipe, principalmente por estar também na China, então eu tinha uma responsabilidade ainda maior e eu consegui, e a medalha para mim foi importante. Em segundo, porque eu sou da cidade, fui nascido e criado a 200 metros do Maracanã, então faz parte da minha infância, faz parte da minha vida, e naquele momento consegui a medalha olímpica com a seleção brasileira no Maracanã, onde é minha casa, onde eu vivi, onde eu cresci, foi indescritível.
Você também foi anfitrião das Olimpíadas.
Exatamente. Só tinha eu nascido no Rio de Janeiro ali. Então, eu era o único jogador que nasceu no Rio de Janeiro e estava jogando a final no lugar onde eu fui torcedor durante anos. Então, eu ia para o Maracanã andando para assistir jogo. Então, foi um lugar especial para mim.
Maracanã é uma arena divina para os torcedores, para os jogadores.
Com certeza. Inclusive, eu tenho aqui o Maracanã.
Na final das Olimpíadas, vocês também jogaram contra a Alemanha, né? Durante a Copa do Mundo, o time brasileiro sofreu muito com o time alemão. Mas como vocês pensavam naquele jogo?
A gente sabia que era um momento importante para poder passar por aquilo que aconteceu e pensar em algo maior, pensar em esquecer aquilo e começar a buscar novos horizontes. Então, eu acho que a partir dali, o torcedor brasileiro começou também a confiar mais, a acreditar mais. Então, não só na minha vida, na minha carreira, mas também acho que para o torcedor foi algo muito importante, uma virada de página para a gente poder seguir.
Eu também estava na arquibancada, torci pela seleção brasileira naquela época.
Então, acho que hoje no futebol foi o maior momento que eu vivi até hoje.
Agora vamos voltar para a Superliga Chinesa. Você já está aqui uma temporada e meia. Poderia dar uma avaliação geral desta Superliga Chinesa e o nível dos jogadores chineses?
Olha, eu vi um crescimento de um ano e meio para cá. Então, acho que a cada mês, a cada jogo que passa, o futebol está ficando com um nível melhor. Então, fico feliz de poder estar participando disso. E acredito que vai evoluir ainda mais.
Sinceramente, o nível dos jogadores chineses é geralmente mais baixo do que seu, né? Como você consegue colaborar bem com eles? Existiam alguns mal entendidos durante a colaboração?
Olha, é difícil porque existe um choque cultural muito grande, né? E eu sou um cara muito competitivo, então no início eu queria falar toda hora, queria gritar, que é uma coisa normal no futebol, e eu percebi que os chineses aqui não têm essa cultura de falar bastante, então eu tive que mudar um pouco isso, me adaptar ao futebol chinês. Então são coisas que você chega num lugar e você tem que se adaptar ao lugar. Então hoje eu estou totalmente adaptado.
Os brasileiros estão mais abertos do que os chineses no campo de futebol, né?
Então, a gente gosta de falar mais e tá gesticulando e
gosta de brincar com outros.
E eu percebi que toda vez que você falava, o chinês ia mais para baixo. Ao invés de você estar jogando ele para cima, ele ia mais para baixo. Então, é um pouco delicado esse momento.
Então, os clubes chineses estão contratando cada vez mais jogadores mundialmente famosos, como você, como Paulinho, né? O que acha este fenômeno? Tem vantagem ou desvantagem para o desenvolvimento da Superliga
China? Eu acho que sempre vai ter vantagem. Você trazer jogadores com uma experiência muito grande e poder estar aqui trocando informações e trocando experiências. É claro que um jogador chinês ele vai se mover muito mais para jogar contra o Hulk do que para jogar contra um jogador que não é conhecido. Então, é claro, ele vai trabalhar mais para jogar contra o Hulk, ele vai trabalhar mais para jogar contra o Paulinho. Então, são jogadores que vão agregar ainda mais à liga.
Qual você sente melhor ao encontrar seus companheiros brasileiros no campo, um do outro time, como Hulk, Oscar, Golar?
Eu gosto de encontrar amigos e até para a gente trocar informações e tá sempre aprendendo coisas. Alguns jogadores estão há mais tempo do que eu aqui na China, então eu procuro estar aprendendo com eles. Outros chegaram há pouco tempo e eu procuro estar passando alguma coisa da China. Então, eu acho que o estrangeiro ele também tem que ter essa informação para poder chegar aqui e poder se adaptar muito rápido.
Sempre tem intercâmbio com eles, né?
A gente sempre se fala, principalmente que eu já estou aqui agora um pouco mais tempo do que outros. Antes de virem para cá, me ligaram para saber. Então, eu procuro sempre falar muito bem, para que as pessoas possam vir para a China e acreditar no projeto.
Uhum. É como você falou, o Magni também te deu muitos conselhos antes de você vir à China.
Exatamente. E eu passei esse conselho para o Oscar, passei para o Hulk. Então, estou sempre tentando ajudar.
Uhum. Então, a Superliga Chinesa está entre as melhores ligas da Ásia. O Guangzhou Evergrande já conseguiu duas vezes o título da Liga dos Campeões Asiático, mas o problema é que a seleção nacional chinesa, o nível ainda fica muito baixo e está sofrendo nas qualificações para a Copa do Mundo da Rússia. Quais são os principais motivos e suas sugestões para o desenvolvimento?
Eu acho que o que a China está passando agora, o Japão passou há 15, 20 anos atrás. Então, é um profissionalismo da profissão, né? Então, do futebol, o que o japonês fez há muito tempo atrás e agora já está bem profissional, e o chinês está fazendo de um tempo para cá. Então, daqui a alguns 2, 3 anos vai estar mais preparado. Então, eu acredito que não seja uma coisa da noite para o dia. Você não vai investir agora e vai classificar para a Copa do Mundo. Você vai investir talvez para a próxima, talvez para daqui a 2. A seleção alemã campeã do mundo, ela foi projetada em 8 anos. Então, não é assim. Você não vai pegar em um ano, vai montar um time e vai ser campeão. Não é isso. Então, é um projeto grande.
Temos que ter um projeto com visão longa.
Exatamente.
E agora já acostuma a vida na China? O clima, a comida?
Então, o clima para mim não muda muito, porque sou do Rio de Janeiro, é bem, bem quente, então é um lugar que eu gosto também. E quando aqui tá frio, eu já joguei na Alemanha, já morei muito tempo na Alemanha, sei o que é frio. Uhum. Então, não me incomoda. O clima eu gosto, a cidade
comida,
eu...
A comida?
Eu comida, eu como arroz e feijão em casa, então pra mim não muda muita coisa.
Você faz em casa, né?
Eu tenho uma menina que faz comida ali em casa, uh-huh. Ela é chinesa, mas cozinha muito bem arroz e feijão, então procuro estar sempre comendo as comidas que eu sou acostumado.
Aqui também tem restaurante brasileiro, né? Churrascaria também tem.
Aqui
latina.
Tem, então sempre que pode também a gente dá um pulinho lá. Tem restaurantes espanhóis e italianos que são espetaculares. Então eu acho que em termos de gastronomia, a China não deve nada a ninguém.
Uhum. Então se o clube Beijing Guoan quiser renovar seu contrato, você tem vontade de ficar na China, continuar jogando na Superliga Chinesa?
É claro, eu gosto da cidade, eu amo o clube, é um lugar que eu me sinto muito bem. De um ano e meio para cá eu vi que a vontade do clube de profissionalizar ainda mais, então isso me deu mais vontade de estar aqui. Mas é claro, tudo vai ser, se eles realmente quiserem renovar, a gente vai sentar, vai conversar e saber do projeto, qual a intenção do clube, o que o clube espera daqui para frente. Porque é difícil ficar só no meio de tabela também. Eu estou acostumado a sempre estar brigando por título, então é uma coisa que a gente tem que sentar e conversar. Mas é um lugar onde eu me sinto em casa. A minha esposa adora a cidade, gosta daqui, então não tenho problema nenhum com isso.
Se existe algum clube de europeus famosos como o Barcelona quer contratar você, como no caso de Paulinho, né? Eu acho que ele está pensando. O que você vai pensar?
É uma situação delicada. Mas, por outro lado, é difícil porque é um Barcelona, é um Real Madrid, ou são equipes que você de criança sonha em jogar. Então, eu entendo o lado dele de querer ir para o Barcelona. É uma situação delicada que tem que ser conversada e achar o que é melhor para todo mundo.
Ok, muito obrigado.
Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, bem-vindos ao programa Sala de Visitas. Hoje trazemos a segunda e última parte da entrevista com o embaixador brasileiro Sérgio Eduardo Moreira Lima, presidente da Fundação Alexandre de Gusmão, a FUNAG. Na entrevista feita por Zhao Hanjir, o nosso colega Luiz Zhao, Moreira Lima aborda a importância da diplomacia brasileira no âmbito da América do Sul e também expõe as históricas contribuições do Brasil nas relações internacionais. O embaixador brasileiro fala ainda das similaridades entre os meios diplomáticos do Brasil e da China, dois países que priorizam o diálogo e a paz. Essa postura, segundo Moreira Lima, beneficia o desenvolvimento do BRICS. Para ele, o grupo está cada vez mais próximo de outras nações e aplica conceitos de transparência com vizinhos de diferentes continentes. Por fim, nosso convidado fala sobre a atuação da fundação que preside, a FUNAG, ligada ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Então, estão todos convidados para escutar essa entrevista.
Daqui a pouco, ou seja, em setembro deste ano, vai ser realizado exatamente também na província Fujian, na Xiamen, uma nova cúpula dos BRICS, os líderes dos países membros vão se reunir de novo.
Em setembro.
Em setembro. Qual o significado desse fórum, como o fórum de think tanks, para a cúpula?
O papel dos think tanks para a cúpula é que as nossas deliberações, elas são colocadas num documento de recomendações, e esse documento chega então à cúpula. Essas recomendações, elas têm a ver com percepções, com estudos que estão sendo feitos, né? E elas abarcam desde questões econômicas pontuais, infraestrutura, desenvolvimento, né? Como também a questão do conhecimento mútuo, como promover o conhecimento mútuo. Então, todas as questões, saúde, também na área de saúde, áreas específicas de cooperação, quer dizer, o que se pode fazer melhor em relação a esses países para torná-los uma força ainda maior, força para o bem, força para o desenvolvimento, força para a paz, entende? E é isso que é o lado importante do BRICS, uma contribuição para a governança e para a promoção do desenvolvimento. Na realidade, esforço e promoção de desenvolvimento já une Brasil, China, Índia e África há muitos anos, porque era a luta dentro da UNCTAD, era a luta por uma ordem econômica. Então, na realidade, o BRICS veio a unir aqueles países que já lá atrás já vinham lutando por uma ordem melhor, por uma ordem que facilitasse o desenvolvimento dos subdesenvolvidos, né?
O senhor já falou um pouco sobre a nossa fundação, os trabalhos e as contribuições da fundação para o sistema BRICS. Pode apresentar mais detalhadamente sobre seus trabalhos cotidianos ou nossos trabalhos já feitos para contribuir ao esse mecanismo?
Olha, isso eu lhe agradeço muito essa oportunidade de poder falar sobre a fundação que eu presido. A fundação, ela foi criada para criar uma consciência maior sobre a importância das relações internacionais, né? O Brasil, como a China, é um país muito grande. De modo geral, as pessoas estão voltadas mais para as questões internas, os problemas domésticos, que são muitos também. E às vezes não percebe como o aspecto externo é importante e a influência do aspecto externo na vida cotidiana do cidadão. A FUNAG, ela tem esse propósito. O propósito é criar uma consciência da importância das relações internacionais. E em relação a o que nós fazemos? Nós debatemos as questões. Nós organizamos muitos debates a respeito do BRICS. Talvez sejamos a entidade do Brasil que mais debates realizou sobre o BRICS, exatamente para criar uma consciência da importância e chamar atenção para aspectos que precisam ser melhorados aqui ou acolá, né? E, além de temas como o BRICS, né, nós também, a nós nos interessa, por exemplo, a relação bilateral com a China, que foi motivo também, motivo de seminários e foi motivo de um livro que nós realizamos sobre os 40 anos da Fundação. Mas temos livros também sobre outros países, sobre a relação com outros países. Quer dizer, isso faz parte do trabalho diário da Fundação. A Fundação, ela tem um instituto de pesquisa de relações internacionais que organiza debates, conferências semanais, às vezes diárias, né? E temos também um centro de documentação histórica e diplomática, que está no Rio de Janeiro. Esse centro de documentação faz pesquisa histórica, porque nós, o Brasil, temos uma história muito rica, como eu estava tentando dizer aqui, né? E essa história é preciso que ela seja melhor conhecida, tanto pelos brasileiros quanto pelos nossos parceiros, porque é uma história, como a história também da China, voltada para a construção da paz. Muita gente não sabe que o grande herói brasileiro não é um general. Né? O grande herói brasileiro é um diplomata, é o Barão do Rio Branco. Né? Então o Brasil é um dos poucos países no mundo cujo herói é um grande diplomata. Por quê? Porque negociou pacificamente as nossas fronteiras. Né? E não foi um trabalho fácil. O Brasil, como a China, é um país que tem um grande número de vizinhos. Temos 10 vizinhos a negociar, inclusive 3 deles potências europeias. Então, não foi uma negociação fácil. E o Brasil negociou essas fronteiras, né? E temos lá um território vasto, né? E um território com um paradigma de paz, né? Temos mais de 150 anos sem nenhum conflito, né, interestatal. E isso é um testemunho, né, da importância desses entendimentos diplomáticos dentro da América do Sul. E esses entendimentos ajudaram também a consolidação do direito internacional. Né? Vou lhe dar um exemplo, Luiz, sobre um aspecto importante que eu acho que você não conhece e talvez muitos dos seus leitores e da sua audiência também não conhece. Em 1907, na segunda conferência de paz da Haia, o Brasil, né, o Rio Branco, que é o patrono da nossa diplomacia, e Rui Barbosa, que foi um grande também diplomata, foi ministro da Fazenda, jurista, né, defenderam, resgataram o princípio da igualdade soberana dos Estados. Esse princípio, o Brasil não criou esse princípio, é um princípio westfaliano, do Tratado de Westfália, do século XVII, mas o Brasil resgatou um princípio que estava desmoralizado. Os países, as grandes potências da época, não queriam ouvir falar sobre esse princípio. Esse resgate, em 1907, nós não conseguimos consolidá-lo em 1907, porque os países fortes se opuseram, né? Mas a ideia, a semente, foi plantada e ele se consolida, o princípio se consolida nas Nações Unidas, na Carta das Nações Unidas. Sem o princípio da igualdade soberana dos Estados, não teria havido multilateralismo. O multilateralismo é fruto desse princípio e a contribuição do Brasil é notória, mas não é tão sabida assim, não é tão conhecida. Então essa é uma grande oportunidade que a Rádio da China nos fornece para falar sobre esses aspectos da riquíssima história diplomática brasileira. Muito obrigado.
Nesse fórum, além dos 5 países do BRICS, tem ainda outros países em desenvolvimento, como representantes da Argentina, de Camboja e de outros países que participam também. Parece que vai formar um mecanismo chamado BRICS+. Né? E como o senhor avalia esse fenômeno?
Eu creio que a extensão, o outreach, como eles chamam, quer dizer, a extensão para outros países que têm os mesmos propósitos dos países formadores do BRICS, né, é muito positiva, né, muito positiva, porque isso vai fortalecendo o mecanismo e vai mostrando, vai criando cada vez maior legitimidade e também fortalecendo o alcance global desse mecanismo. Né. Ele já representa, como está, 40% da humanidade, mais de 40% da humanidade, e em termos populacionais. Né. E, enfim, então a tendência é que haja naturalmente uma participação. Por outro lado, a participação de outros países é importante do ponto de vista da transparência também, das nossas deliberações, porque os outros começam dentro das próprias regiões, né? Quando, por exemplo, foi em Fortaleza, no Brasil, quando a reunião do BRICS em Fortaleza, então o governo brasileiro né, em entendimento com os países do BRICS, convidou também vários países latino-americanos para participarem também. E isso foi algo que foi recebido de maneira muito positivamente dentro da região. Foi uma decisão, eu acho que sábia, uma decisão importante, exatamente porque se as pessoas não participam, se os outros não participam, muitas vezes eles têm uma percepção equivocada, entende? E ao participarem, eles passam a enxergar melhor os verdadeiros propósitos, que são propósitos orientados para a paz, para o desenvolvimento, para a melhor governança internacional.
Só para finalizar, quais são as sugestões do senhor e da nossa fundação para BRICS ter um futuro ainda melhor?
Eu creio que a sugestão é aquilo que está na origem da própria diplomacia do Brasil, que veio de Alexandre de Gusmão, né, que é o que dá o nome, é o patrono da nossa fundação, Fundação Alexandre Gusmão. O Alexandre Gusmão foi o negociador de um tratado de Madrid, ele era um brasileiro, depois diplomata português, e negociou, foi o negociador de um tratado que estabeleceu as províncias, os limites das províncias ultramarinas entre Portugal e Espanha. O que ele fez? Ele pesquisou. Então, ele pesquisou, além de pesquisar, ele acreditou na diplomacia, acreditou num mundo que ainda era um mundo da força, um mundo em que os problemas eram resolvidos pela força. Ele acreditou na força da persuasão, na força da diplomacia, ele acreditou na paz. E acreditou também no the rule of law, acreditou no primado do direito. Eu creio que o que nós temos a contribuir é exatamente essa crença em que o que nós fazemos, que é a pesquisa, né, o estudo, né, é fundamental, porque o estudo pode levar à solução de problemas. Né, e o estudo, quando ele é feito tendo por base uma crença forte, né, na diplomacia e na paz, né, como é o perfil do Brasil, o Brasil é exatamente um país totalmente voltado para a paz, né, e ele é voltado para a paz porque ele tem, né, nas suas origens, a solução trazida por Alexandre Gusmão, que foi o princípio do ut possidetis. O ut possidetis fez a diferença em relação à maneira de você reconhecer os limites dentro da América do Sul. Então, esse princípio do direito privado romano foi pesquisado e foi trazido como uma solução para negociar as diferenças entre Portugal e Espanha. E isso mostra o quê? Que estudando, pesquisando, nós podemos resolver em paz as nossas diferenças e podemos contribuir, então, com um mundo melhor. Então, o importante é a pesquisa, é a diplomacia, a paz, né? E também o direito, né? O primado do direito. Porque o primado direito, ele depois consolida, através de normas, de regras, os entendimentos a que se chegaram os países, né? E essa é a contribuição que a Fundação Alexandre de Gusmão está dando aqui ao BRICS e continuará dando nas nossas relações bilaterais com a China, com a Índia, com a África do Sul, com a Rússia e com todos os países com os quais nós temos relações, que são quase todos. O Brasil tem relações com quase todos os países do mundo.
Ou seja, essa filosofia da Fundação que pode ajudar o desenvolvimento do próprio BRICS e dos outros países do mundo.
Como nós fizemos na Argentina, como nós fizemos na região sul do Brasil, que era uma região em que havia disputas, né, entre Brasil e Argentina, e essas disputas nós transformamos diferenças, né, em uma cooperação. Uma cooperação que hoje, a cooperação com a Argentina é tão grande, tão importante, que não se pensa mais, já se esqueceram os problemas que nós tivemos no passado. Substituímos os paradigmas. Eu acho que essa é a grande contribuição que nós temos a dar. E o Brasil continua, enfim, nesse rumo, no rumo da paz, no rumo da diplomacia, no rumo da cooperação internacional. Porque nada substitui a uma atitude construtiva, e é uma atitude respeitosa entre os países, né? E eu acho que é isso que a China e o Brasil têm em comum, é algo realmente importante para a comunidade internacional.
Muito obrigado,
por aceitar. Luiz, muito obrigado à Rádio China por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, 大家好 ,Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia, sou sua anfitriã Jingjing.
大家好 ,eu sou Raimundo.
Agora vamos fazer uma revisão da lição passada. 请送我去中心医院。Em português é, por favor, me leve para o hospital central.
请送我去中心医院。
中心医院 ,hospital central.
中心医院，
知道怎么走吗？
知道怎么走吗？ Você sabe o caminho?
Certo. 怎么走？ Como ir?
怎么走？
离这儿远吗？
离这儿远吗？ É longe daqui?
Isso mesmo. E 请您开慢点儿。
请您开慢点儿。Por favor, dirija devagar.
慢点儿。É devagar.
慢点儿。
就停在门口吧。
就停在门口吧。Pode estacionar na porta.
Ok, vamos ouvir a lição passada completa.
请送我去中心医院。知道怎么走吗？
当然了，我是老司机了。
离这儿远吗？
不是很远。不堵车的话，半个小时就能到。
师傅，请您开慢点儿。
太快了是吧？好的。
就停在门口吧。
好。
我只有100的。
找您20。
Esta foi a revisão. Vamos para o tema de hoje.
有11号去上海的火车票吗？到了。给我们打电话，一路平安。请问，餐车在几号车厢？
Shanghai é conhecido como a maior cidade da China e centro empresarial. Eu queria muito conhecê-la.
Suponhamos que você queira ir de trem para Shanghai no dia 11 desse mês. Em chinês, você falaria...有十一号去上海的火车票吗？
有十一号去上海的火车票吗？
有 ，there。
有
十一号 ，dia onze。
十一号
去 ，ir。
去
上海。
上海
的 partícula pós pronome
的
火车票 passagem de trem。
火车票
吗 ？Partícula que indica pergunta
吗？
有十一号去上海的火车票吗？
有十一号去上海的火车票吗 ？Você tem passagem para ir a Shanghai de trem no dia 11？
有十一号去上海的火车票吗？
十一号的票卖完了。
那十二号的呢？
Raimundo, sei que muitos amigos vêm para Beijing te visitar e você encontra eles às vezes, não é mesmo?
Sim.
Então deixa eu te ensinar essa. 到了给我们打电话。
到了给我们打电话。O que significa?
Você vai entender depois das minhas explicações.Taula já foi mencionado na lição 27, significa chegar.
到了。
给 dar
给
我们 nos
我们
打电话 fazer uma ligação
打电话
到了给我们打电话 liga para gente quando você chegar
到了给我们打电话
到了给我们打电话
我会的
到了 chegar
到了
给我们 dar para gente
给我们
打电话 fazer uma ligação
打电话
到了给我们打电话
到了给我们打电话 liga para gente quando você chegar
到了给我们打电话
我会的
e como seria boa viagem em chinês?
É一路平安
一路平安
一路 todo caminho
一路
平安 bash
平安
一路平安
一路平安
火车就要开了你们快下去吧
一路平安
é verdade Um cara com fome me lembrou que preciso aprender também como se diz em chinês, por favor, onde fica o vagão do restaurante? Pois será muito útil na hora que precisar.
Com certeza, Raimundo. Então você pode dizer, 请问餐车在几号车厢?
请问餐车在几号车厢?
请问, por favor.
请问
餐车, vagão que serve refeições.
餐车
在 estar
在
几号 que número
几号
车厢 vagão
车厢
请问餐车在几号车厢
请问餐车在几号车厢 Por favor, onde fica o vagão do restaurante?
请问餐车在几号车厢
八号车厢
Ok, vamos agora rever o diálogo completo de hoje.
有十一号去上海的火车票吗？
十一号的票卖完了。
那十二号的呢？
十二号的还有。
到
了，
给
我
们
打
电
话。
我会的。火车就要开了，你们快下去吧。
一路平安。
请问餐车在几号车厢？
八号车厢。
Beleza. O diálogo completo foi repassado. Espero que tenham entendido direitinho. Agora vamos ouvir as dicas da cultura chinesa. Na China, tanto em feriados como em dias normais,Famílias e amigos gostam de se reunir em restaurantes para conversar e comer juntos. Todos sentam em volta de uma mesa redonda e no centro da mesa muita comida gostosa. Desta forma, todos podem alcançar a comida. E claro, por cortesia, o anfitrião normalmente serve o convidado. No ocidente, a sopa é servida primeiro e depois vêm os pratos principais.Contudo, em muitas regiões da China, verduras e legumes são servidos primeiro, depois os pratos principais e, por último, a soba.
Bom, o programa de hoje fica por aqui. E, como sempre, temos uma pequena premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, boa viagem em chinês.
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail gripora@gri.com.cn.
E para maiores informações, por favor, entre no site portugues.gri.cn. Esse foi sua anfitriã, Tintin. Zaijian, até logo.
Zaijian.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China.Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985 kHz. 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.